mercado, empreendedorismo. Aqui nós costumamos dizer que empreender é uma arte, gente. Empreender é um desafio no mundo globalizado, competitivo e em constantes transformações. Empreender não é fácil. No Brasil das taxas, no Brasil dos impostos, no Brasil muitas vezes da falta de incentivo para o micro e pequeno empreendedor, empreender realmente é uma tarefa árdua, mas muito prazerosa. Por isso que a gente incentiva, sim, o empreendedorismo. A gente apoia, sim, e fomenta, divulgando empreendedores, consultores, instituições que apoiam o empreendedorismo. Todos estão aqui no palco do Fora da Caixa, porque a nossa intenção é criar, de fato, esse ecossistema, essa egrégora. Ninguém larga a mão de ninguém. Todos setores, indústria, comércio, varejo, vendedor porta a porta, vendedor também, você que é MEI, você que tem sua empresa limitada, você que é simples, seja qual for sua área, né? Seu regime tributário, simples nacional, microempreendedor, lucro presumido, qual é a sua empresa, hein? Seu CNPJ, me conta. Fala aí como é que está sendo para você, empreendedor, empreendedora, empreender em Salvador, na Bahia e no Brasil. É fácil? Tá fácil para ninguém, gente. Fácil não. Por isso mesmo, existe uma estatística aí sombria ainda de que um percentual significativo de empresas, elas morrem antes de complementar 2 aninhos de vida. Pois é, a mortalidade no mundo empresarial corporativo é muito grande. E às vezes por uma série de questões, entre elas a falta de planejamento financeiro. E é por isso que o Fora da Caixa de hoje, sexta-feira, antes de você pensar no seu sextou, nas festas, no baile da Independência, que eu vou falar daqui a pouquinho, um evento bacana que vai acontecer hoje aqui na nossa cidade, na Praça do Campo Grande, logo mais às 18 horas, e você está convidado também a participar. Antes de virar aí para o fim de semana, pense um pouquinho nas suas finanças. Mês acabou, junho, foi muito gasto, não foi? Fala sério, você viajou com sua família, fez a festa de São João também para os seus funcionários e colaboradores, viajou, passeou, brincou, tomou licor, comprou roupa nova, e cadê agora? Para pagar os fornecedores, clientes, tributos. Segundo semestre, gente, já está, ó, batendo na sua porta. Eu sei que teve feriado ontem, 2 de julho, você ainda está naquele clima de retorno para casa, de volta para casa. Tem gente que ainda está no caminho da roça, você acredita? É, só segunda-feira para voltar ao batente. Mas você não, você que é empresário e empreendedor, consciente também, quer manter a sua empresa ali, ó, preto no branco, tudo direitinho, contas pagas, e manter a sua empresa preparada, equilibrada para quando surgir uma oportunidade, vai que tem um edital, vai que tem uma licitação, vai que tem uma oportunidade e a sua empresa está toda desregularizada, seu CNPJ, né, bloqueado, você sem poder tirar nenhuma declaração de nenhum órgão, porque não pagou os DAS da vida. E aí agora, como é que você está, gente, nesse segundo semestre? Para tudo, para que a gente possa arrumar a casa, puxa o freio de mão, olha para frente, porque empreendedor responsável não fica fazendo de conta que está empreendendo. Para com isso, porque não é sobre fazer de conta que tem empresa, é sobre ser empresário. E assinar embaixo de tudo que você faz, nas suas decisões, no seu plano estratégico, tá? Tem que ter plano financeiro, plano de RH, né, para lidar com o pessoal, plano de mídia, plano de marketing, plano de tudo. A empresa, seu negócio precisa ter aí um direcionamento. Chega, parou, acabou o tempo do improviso, viu? Tô logo decretando aqui no Fora da Caixa. Acabou o tempo do improviso. Essa coisa de brincar de ser empresário, acabou também. Ah, você é empresária? Empresária? Ah, sou, eu faço um bolinho. Acabou o negócio de falar que faz bolinho. Fazer bolinho, fazer um salgadinho. De vez em quando você faz uma oferta. Nada disso. Você tem o compromisso diário com a construção sólida do seu negócio. É para isso que o Fora da Caixa está aqui. E eu sou Patrícia Tosta e quero também colaborar com você, com os nossos convidados, com as pessoas que passam por aqui. Daqui a pouco vamos ter uma aula sobre educação financeira para a qual você já está convidada a estar com a gente também. Bom, e para você que é empreendedor, empreendedora, a gente, esse mês de junho aí, você sabe, né? Nós tivemos um impacto muito grande, já a discussão em relação à escala de trabalho, 6x1. E muita gente falando sobre a flexibilização, né? De você ter mais um dia de descanso. Mais um dia de descanso também, a jornada de trabalho ser menor e não ser de segunda a sábado, mas de segunda a sexta o trabalho. O que você acha disso? Alguns setores serão bem impactados com essa novidade. Entre eles, o setor industrial, que pode ter um impacto grande pelo fim do 6x1. Pelo 6x1, 6 dias trabalhados e um dia de folga, preferencialmente ao domingo. Se acabar essa história de 6x1, como é que vai ficar a indústria, hein, gente? Vamos ouvir? Vamos saber aqui com a nossa parceira, Agência Rádio Web, trazendo para você essa informação.
Uma sondagem especial da Confederação Nacional da Indústria revela que 97% das empresas do setor seriam impactadas caso haja redução da jornada de trabalho. O levantamento aponta ainda que 73% dos empresários rejeitam a imposição por lei da redução da jornada de 44 para 40 horas. 6 em cada 10 indústrias são contrárias ao fim da escala 6x1. Entre as principais preocupações estão o aumento de custos, perda de competitividade e queda na produção. Em debate no Senado Federal, o presidente da CNI, Ricardo Alban, alertou os parlamentares sobre o cenário econômico desfavorável e as consequências negativas de uma mudança na legislação para os próprios trabalhadores.
Não estamos nas mesmas variáveis que existiu quando foi reduzido de 48 horas para 44. As variáveis, a conjuntura macroeconômica, a conjuntura da geopolítica é outra. Então nós temos que trabalhar com responsabilidade para que essa conquista aconteça da forma certa, no tempo certo. Precisamos negociar, precisamos discutir e garantir que a discussão da jornada 6x1 seja uma verdadeira vitória para todos, para os 215 milhões de brasileiros.
Ricardo Alban reforçou que o setor produtivo não é contra a modernização das regras trabalhistas, mas para ele qualquer alteração precisa ser feita com base em estudos, levando em conta as diferentes características de cada atividade.
Uma coisa é certa, todo o setor produtivo também tem interesse que o nosso trabalhador possa ter mais tempo, até mesmo para consumir. Mais tempo para sua família, mais tempo para seu lazer, mais tempo para sua cultura.
A sondagem especial feita pela CNI mostra que em muitas indústrias a jornada de trabalho já é definida por meio de acordos entre empresas e trabalhadores. Esse modelo permite adaptar as regras à realidade de cada setor. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
É isso aí, né, gente? Não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Não tem como. Então, se vai fazer algo que vai beneficiar a categoria trabalhadora, ter mais tempo para o lazer, para a autoformação, ficar mais com a família, tem aí a questão da NR1 também, da saúde mental. Então, trabalhar menos pode trazer mais saúde mental para o trabalhador. Agora, que isso vai ter um impacto em vários setores, vai. É menos um dia, como é que fica aquele outro dia? Vai contratar outra pessoa para cobrir aquele dia? Menos um dia de trabalho, qual o impacto que vai ter no final do mês, no faturamento, nas vendas? Tudo isso tem que ser avaliado, porque o setor, seja ele qual for, industrial, comércio também, vão reagir e vão ter um impacto que precisam ser mensurados para que a gente não venha depois ter algum tipo de problema maior de colapso, né, na economia. Mas como é que a gente vence problemas na economia? Se preparando. E você que é empresário, empreendedor, teve uma ideia, que mais a gente tem ideia? Toda hora, aquelas mentes fertas, nossa, não tinha pensado nisso. E veio alguém que te deu também uma ideia, não tinha pensado naquilo. Se você teve uma ideia bacana, como é que você sabe? Você sabe como você pode avaliar se essa ideia que você teve é um potencial projeto que pode virar lucro para você ou para sua empresa? Sua ideia pode ou não pode virar um negócio, uma empresa? É tudo o que todo mundo quer saber. Essa é a pergunta de 1 milhão que nós vamos te responder agora na reportagem da Agência Rádio Web.
Mais de 2,5 milhões de pequenos negócios foram abertos no Brasil entre janeiro e maio deste ano. Mas antes de investir dinheiro e colocar uma empresa em funcionamento, especialistas recomendam avaliar se a ideia escolhida tem potencial para se transformar em um negócio sustentável. Segundo o gerente de atendimento do Sebrae Nacional, Enio Pinto, o primeiro passo é identificar atividades que despertem interesse e satisfação.
Há uma recomendação de que você primeiro faça uma lista das coisas com as quais você tenha muita afinidade, prazer em atuar, satisfação, paixão. Depois você submete essa lista, que é um pouco mais extensa, a um outro filtro, que é o seguinte: dentre as coisas com as quais você tem afinidade em atuar, satisfação em atuar, em quais delas você tem uma vantagem competitiva em relação à média dos demais seres humanos? Assim, aonde você é competente? E aí você começa a ter uma lista bastante relevante.
Além da afinidade com a atividade, Enio Pinto destaca a importância de avaliar as próprias competências. Mas a decisão de empreender também precisa levar em conta outro fator: a existência de clientes interessados no produto ou serviço.
Por fim, a gente pega essa lista e vai checar se ela vai ao encontro de demandas da sua comunidade, se ela resolve problemas de uma determinada clientela na sua comunidade. E aí, comunidade, a gente está falando da sua rua, do seu bairro, do seu município, de uma micro-região. Se você tem algo com a qual você se identifica muito, você é muito competente e a demanda, a procura por aquilo, você de fato encontrou sua vocação empresarial.
A orientação é unir três fatores na hora de escolher uma ideia de negócios: afinidade, competência e demanda de mercado. Quando esses elementos caminham juntos, aumentam as chances de identificar oportunidades com potencial de crescimento e de longa duração. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Gente, que massa, né? Que super dica essa. E você, empreendedor, que ainda não é um empresário, um empreendedor, ainda não tem um CNPJ, ou seja, uma pessoa jurídica, você é uma pessoa física apenas com seu CPF para fazer os seus trabalhos, suas negociações, mas você amadureceu, graças a Deus, nesse primeiro semestre de 2026, e agora tomou uma decisão. 2026.2, você vai ter um CNPJ e vai se transformar também numa pessoa jurídica. Ou seja, vai constituir uma empresa, um negócio registrado com CNPJ, tudo direitinho, e aí você vai para o mercado. Só que não dá, gente, para tirar assim do nada: ah, da minha cabeça, quero empreender, não sei o que, que eu faço, vou fazer tal coisa. Não é assim, né? Então, qual foi o recado aí da matéria? Olha as suas habilidades, o que, que eu faço e que eu sei que eu tenho bastante habilidade para fazer isso, e as pessoas já reconhecem, já me estimulam. Poxa, você faz isso, tal coisa, muito bem, porque já pensou abrir um negócio, oferecer um serviço desse? E agora, de tanto que as pessoas falaram, o que você mesmo se conscientizou, você já tem a faca e o queijo na mão, questão financeira e tudo, está na hora de decidir qual vai ser o nicho ou o eixo que você vai atuar, a sua vocação empresarial, como foi dito aqui na reportagem. E aí você vai escolher: bom, eu sou boa em quê? Fazer comida? Eu sou boa em faxina, em limpeza? Eu sou boa em quê? Eu sou boa na contabilidade? Eu sou boa, ótima pessoa para organizar uma festa, organizar um evento como ninguém? Eu sou boa no quê? Você precisa saber sua habilidade. No que você é boa? Na comunicação. E a partir daí você vai olhar para o mercado: bom, eu tenho essa habilidade e acho que o mercado está precisando disso. Se eu ajudar, pessoas devem estar com esse problema, com essa necessidade, e eu consigo suprir. E aí sim você já vai entrar, né, com conhecimento, olhando para o mercado e fazendo as devidas adaptações. Beleza? E depois de tudo isso, empresa aberta, você, ó, feliz da vida, com seu CNPJ, ok. Agora está na hora de ficar de olho também nas possibilidades. Você sabia que vai ter um edital que vai oferecer R$ 80 mil para projetos de educação profissional? Ei, empresário, empreendedor, você que trabalha com educação empresarial pode ter também parte desse valor. Vamos checar e saber como é que você vai poder pegar pelo menos um pouquinho, né, desses R$ 80 mil que estão aí disponíveis. Vamos ouvir.
Estão abertas até o dia 13 de julho as inscrições para o edital Educação e Trabalho 2026, Escola e Território, promovido pelo Itaú Educação e Trabalho. A iniciativa vai selecionar propostas de todo o país para fortalecer a educação profissional e tecnológica em escolas públicas. Serão entregues dois tipos de premiações: R$ 10 mil para práticas já realizadas no país e concluídas até dezembro de 2025 e até R$ 80 mil destinados a novas propostas para execução ao longo de 2027. Quem dá mais detalhes é a superintendente do Itaú Educação e Trabalho, Silvana Oliveira.
O foco desta edição está em projetos que conectam escola, formação profissional e território. A motivação é justamente porque entendemos que a aprendizagem faz mais sentido quando ela dialoga com a realidade dos estudantes. Nesse contexto, o edital valoriza projetos que aproximam a escola das potencialidades, desafios e oportunidades do território onde ela está inserida. O objetivo desse edital é ampliar as oportunidades para que os jovens construam trajetórias educacionais e profissionais mais promissoras.
De acordo com a Silvana Oliveira, a iniciativa tem relação direta com a redução das desigualdades, pois incentiva projetos que promovem inclusão, permanência na escola, desenvolvimento de oportunidades para diferentes realidades sociais e acesso ao mundo do trabalho.
Nós do Itaú Educação e Trabalho apostamos na educação profissional, porque entendemos que hoje esta é uma das estratégias mais eficazes para ampliar as oportunidades dos jovens. Ela aproxima a formação escolar do mundo do trabalho, desenvolve competências valorizadas pelo mercado e contribui para a inclusão produtiva. Estudos citados no edital mostram que jovens que concluem o ensino técnico apresentam menores taxas de desemprego.
Podem participar professores da rede pública, pesquisadores e acadêmicos do campo da educação profissional e tecnológica, técnicos e organizações públicas ou privadas, com atuação consolidada no Brasil, em parceria com escolas públicas. Para mais informações sobre o edital Educação e Trabalho, acesse o site www.itausocial.org.br. Só lembrando, as inscrições gratuitas vão até o dia 13 de julho. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Gente, bacana, que tudo isso, hein, gente? Anotaram aí? Até o dia 13 de julho, você que é um educador, você que já tem empreendimento na área de educação, né, e que pode levar isso para as escolas através desse recurso do Itaú. Você pode colocar isso na sua empresa como projeto social e desenvolver. Então a inscrição é gratuita, basta preencher o formulário, tá aí, só procurar aí em todos os sites, todos os lugares, escreve aí Itaú Social e dá uma olhada no edital para ver se sua empresa não se encaixa nisso. E por que não, seu CNPJ, sua empresa, pode migrar e fazer um projeto voltado para escolas, para educação profissional. Já quero, e você também aí pode querer também se interar e ver isso, porque pode ser uma oportunidade de trazer dinheiro para a sua empresa, visibilidade também, claro, e ajudar os jovens que precisam, né, gente? Esse deve ser o maior intuito. Então, empresários e empreendedores, estou falando aqui no Fora da Caixa, você não fica fora de nada. Aqui, programa só Fora da Caixa, mas, na verdade, você fica por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos negócios. Gente, agora mudando totalmente de assunto, sabe por quê? Porque hoje tem festa. A gente merece também, né? Ontem foi Independência e hoje vai ter um baile. Olha que bacana, um baile em pleno centro da cidade, Praça do Campo Grande, para reunir tradição, memória e música da Bahia para o encontro do Baile da Independência, que será realizado na noite de hoje, 3 de julho, aqui no Campo Grande, como parte das celebrações pelos 203 anos da Independência da Bahia. O evento é promovido pela Orquestra Fred Dantas. Que show, gente! Maravilha imperdível, viu? E ganha um significado especial neste ano ao celebrar os 40 anos da trajetória dos mais importantes formadores musicais do estado da Bahia. Reconhecida como patrimônio cultural, a Orquestra Fred Dantas mantém ao longo de 4 décadas uma atuação constante na vida cultural baiana, participando de grandes eventos públicos e privados. Olha que massa! Entre eles estão também iniciativas já consolidadas no calendário da cidade, como o próprio Baile da Independência, as comemorações do aniversário de Salvador, o Festival da Primavera e o tradicional Réveillon Catuçaba Resort, que vão completar 35 anos, né, esse ano. Como em todas as edições, o baile presta homenagem a uma personalidade.
personalidade marcante da história da música baiana. E em 2026, o homenageado será o compositor Reginaldo Raimundo de Souza, conhecido como Seu Regi, lá de Itapuã. Que bacana, gente. Um dos principais representantes da cultura popular do bairro de Itapuã. Uma referência da identidade soteropolitana. E a programação será aberta hoje, às 18 horas, com o hino de 2 de julho. E depois, um repertório que, minha gente... Olha, para você fechar bem o seu ciclo junino, tô falando porque vai começar mesmo julho a partir de segunda. O pessoal ainda quer forró, ainda quer festa, ainda tá no clima da independência. Então, ó, tô vendo aqui que coisa... Sério mesmo, segunda-feira o ano começa de novo. Só começa depois do carnaval e agora só depois de São João, São Pedro e depois do baile também da Independência. Quem vai estar lá também na Praça do Campo Grande a partir das 18 horas? O convite está feito para que vocês possam participar. A gente vai ficando por aqui no Fora da Caixa. Daqui a pouco tem um segundo bloco. Vamos para o intervalo comercial. Mas no segundo bloco nós vamos ter uma entrevista muito bacana, tá? Já exibida aqui antes no programa. E hoje a gente está trazendo de volta para falar sobre independência financeira, equilíbrio financeiro. Planejamento financeiro. Gente, parou, viu? Para tudo. Se até o primeiro semestre você ficou nessa, sem saber para onde ia caminhar o seu negócio, agora está na hora de você realmente participar, saber como, para onde o seu negócio vai. Então, Fora a Caixa, no segundo bloco, com educação financeira para fechar bem a sua sexta-feira e você ficar, ó, ligado e antenado, trazendo o din-din para a sua empresa, tá certo? Tem intervalo comercial, depois tem entrevista reprise e eu volto ao vivo com você, para você que está no YouTube e não vai ouvir, me ver mais, mas vai continuar aqui vendo o programa acontecer também pelo canal do YouTube, aqui na sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Vamos começar? Voltamos já.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectado em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Estar do lado da educação é também estar do lado de quem ensina. Por isso chegou o Tô com Prof, uma iniciativa do governo do Brasil que conecta todos os professores da educação básica, técnica e superior a uma ampla rede de vantagens e benefícios. Tem desconto em delivery, transporte, farmácia e muito mais. Professor, faça a sua CNDB e aproveite. Tô com Prof, o programa de benefícios que está do lado da educação. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
E agora vamos ouvir também a nossa convidada, ela que veio aqui partilhar um pouco do seu conhecimento sobre essa área de finanças. Edneia Almeida, ela é conselheira fiscal, faz parte dessa associação, né, dos educadores financeiros, ela é consultora financeira e mentora, gente, também palestrante. Ela é CEO da Gestão 12 Soluções Financeiras. Já gostei, hein? Se uma solução financeira já tá bom pra gente, imagina 12. Uma para cada mês do ano. Ela vai falar sobre empreendedorismo, finanças e comportamento. Tem também uma feira maravilhosa que está acontecendo nesses dias. Daqui a pouco a gente lembra também essa atividade. Edneia, seja bem-vinda. Primeira vez aqui no Fora da Caixa.
Obrigada, Patrícia. É um prazer estar aqui, falar com a sua audiência, falar sobre finanças comportamentais, sobre mentalidade, porque não é só sobre número, é sobre mentalidade e comportamento. E vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu sou especialista em finanças com ênfase em finanças comportamentais. A intenção de falar sobre finanças comportamentais é que você, empresário, entenda que não é só sobre os números. Você, como pessoa física, também precisa entender quais são as suas dores como pessoa física para não reverberar na empresa. E como é que chega essa dor na empresa? Você retirando o seu prolabore. Tem pessoas que falam, ah, eu retiro o prolabore. Como é que você paga suas contas? Aí eu vou pagando um boleto ou outro na empresa.
É quando primeira coisa, primeira pessoa que você paga, não é nem o seu fornecedor, seus colaboradores, mas é você. E você está se pagando nessa empresa, ah, não, eu faço isso por amor. Ou então a empresa está faturando, mas eu ainda não consigo. Fatura, mas eu ainda não estou tendo lucro. Porque tudo que a gente fatura é para pagar os insumos, para pagar os colaboradores, paga o aluguel, sei lá o que mais, internet, luz, água, e acaba não ficando. Então, você está ali pagando para trabalhar, gasta sua roupa, seu tempo, tudo, mas não tira o seu prolabore. Então, o que é isso? Por que esse comportamento? E, às vezes, o comportamento vem até dessa mentalidade empreendedora de se assumir como empresário, empresário, empreendedor. Na hora que vai preencher lá uma ficha em alguma coisa, até na escola do filho, coloca aqui naquele campo. O que você faz? Ah, não sei. Nem para escrever ali, empreendedora, empreendo, eu sou empresária. Às vezes custa, né? Fazer essa virada de chave. Mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, porque agora está chegando a hora do intervalo comercial. Não sai daí, tá? Nós estamos ao vivo no @cardialfm. Vamos saber o que é isso, finanças e comportamento. Como que o seu comportamento, você, pessoa física, CPF, está impactando no seu CNPJ, no seu negócio, na sua empresa. Seus medos não podem ser o medo da empresa, gente. Você precisa virar, né, abrir essa mentalidade, pensar fora da caixa e também superar essas crenças limitantes. Você é uma especialista em comportamento. Edneia, como é que você vem atuando e fala essa relação, comportamento e finanças?
O comportamento e finanças, ele acontece de forma tão natural que você não percebe. Um exemplo, tem uma cliente que ela falou assim, ah, sempre quando eu ficava chateada, eu sentava no sofá, abria Shopping ou Shein e ficava colocando ali os produtos no carrinho e muitas vezes ela comprava. Ou seja, ali era uma dopamina. Era uma forma de compensação que ela tinha. E de onde é que saía esse dinheiro? Se ela não tinha como pessoa física, obviamente ela pagava através da conta PJ dela. E é nesse momento aí que entra as finanças comportamentais. Porque quando você conhece as suas dores, o momento em que você está, ou se eu estou chateada, eu não vou descontar na comida, eu não vou descontar na compra. Eu preciso nomear. O que é isso aí? Por que eu estou chateada? É acolher a criança ferida. Então, quando a criança tem ali a dor da infância e não é curada, o adulto, ele não consegue prosperar, porque o adulto não faz dinheiro. Ou, criança não faz dinheiro, quem faz dinheiro é adulto. Então, se você está em momento de oscilações o tempo todo, irritabilidade, você está buscando compensações através de compras, é porque a sua criança ferida está ativa. E quando você não nomeia isso, você vai comprar, você vai buscar compensação. E é aí que entra finanças comportamentais. Por que que eu compro? Por que que você compra da forma que você compra? Por que que você tem tantos sapatos, tantas bolsas? Por que tem roupa no seu guarda-roupa com etiqueta? Que compensação? O que é que você sentiu na hora que você pensou em comprar? E aí, quando você tem essa consciência de, se eu pensei em comprar, eu vou primeiro pensar se eu posso, se eu preciso ou não, se minhas finanças comportam ou não, não simplesmente fiquei chateada, fiquei irritada ou algo do tipo e comprar.
Exatamente, porque vai sangrando aí o caixa da empresa. Você falou, né? Antes a gente estava dizendo, tem gente que acha que não tira o prolabore. Ah, eu tenho uma empresa, mas a empresa não me paga. Mas quantas contas pessoais, inclusive, você está pagando, ou por desorganização, ou por sei lá o quê, com o caixa do negócio, da empresa? Ah, é aquela academia ou a escola do filho, é uma coisa que você quis comprar para você e vai sabotando o próprio negócio.
Infelizmente,
né?
É muito comum, Patrícia, perguntar qual foi o seu faturamento, um exemplo, no mês de abril. Ah, eu não sei. Quanto que você pagou? Não sei, eu sei que tem conta paga, tem conta atrasada. Então, como é que você está? Você acorda todos os dias para trabalhar, você está dando o seu melhor e você está negligenciando as finanças. da sua empresa não faz sentido. Isso é um grande sabotador. Então, é interessante que você tenha um sistema, um aplicativo, uma planilha, até mesmo um caderno, que eu sou um pouco contra o caderno, mas não importa. O importante é que você tenha um tipo de anotação.
Olha aí, quer dizer, contra o caderno. Quer dizer, claro, se não tiver nada, o caderno é melhor do que nada. Mas por que não o caderno?
Porque o caderno...
Sim, pode dizer.
Porque o caderno, imagine, quando você lança no aplicativo, ele vai somando, ele já vai te dando ali o débito e o crédito, e você vai saber o saldo, se dá ou se não dá. Já tem uma soma, um cálculo, a planilha faz isso. Mas o caderno, você vai ter que estar somando ali, você tem que estar com caderno, você tem que andar com caderno na bolsa. O celular você está em mãos.
E esse aplicativo, tem vários aplicativos que estão no mercado, algum que seja assim, gratuito, que seja fácil... Porque aí já parte do princípio, geralmente quando é empreendedora, né? Não que mulher, gente, a gente não tem essa crença aqui que mulher não lida bem com os números, né? A gente sabe que a sociedade às vezes coloca isso, mas é sim, de fato, em alguns momentos uma dificuldade. Então tem, Ednei, alguma planilha que você indique, ou até possa compartilhar depois com a gente, para a gente passar para quem quiser, para fazer esse controle, aquele que seja bem básico, bem simples.
Eu tenho uma planilha de controle pessoal. Você pode entrar em contato comigo, com a Patrícia, que eu posso passar gratuitamente. Essa planilha de controle pessoal, que essa planilha ela tem uma visão de janeiro a dezembro. A partir do momento que você... Se você tem cartão de crédito, lança todos os parcelamentos do cartão de crédito. Lá está separado como despesa fixa. Você sabe qual é a sua despesa fixa mensal? Você sabe qual é a sua despesa variável? A despesa variável ela vai acontecendo principalmente de acordo com as suas emoções. Mas a despesa fixa, água, luz, telefone, aluguel, dependendo da sua situação, todo mês aquele pagamento que você tem, você precisa saber quanto é, 400, 500, 1.000, 5.000.
Quanto é, que é aquilo que você todo mês tem que pagar. Claro que pode ser que apareça, né, alguma coisa, uma doença, uma situação que não estava...
É uma variável.
Mas já entra como variável.
É, que aí entra como variável, porque a importância de saber disso, Patrícia, às vezes você está com um salário que nem comporta a sua despesa fixa. Às vezes você precisa reduzir...
Gente, não tem nem para pagar o básico, resumindo, né?
Isso, às vezes você precisa recalcular a rota, reduzir o seu custo mensal, que é para caber no seu orçamento. E, infelizmente, tem pessoas que não querem olhar para essa realidade. Tem muito isso também.
Não quer olhar, depois eu vejo isso. É o famoso, depois eu vejo isso. Você já ouviu muito depois eu vejo isso?
Muito, muito. Depois eu vejo isso. E a empreendedora, o empreendedor que tem ali o controle financeiro, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, ela tem ali grandes chances de não entrar na estatística de empresas fechando em 1 ano, 3 anos e 5 anos. Porque a negligência financeira do empreendedor, ela é altíssima.
Isso vem de uma negligência realmente financeira ou de uma falta de mentalidade, onde um não amadurecimento? Nós falamos aqui da criança, às vezes a gente está se comportando aí no mundo, no mercado, como empreendedor, de forma ainda não adulteceu, né? Está ali na infância, total, na adolescência, né?
Total.
Brincando de fazer empresa.
Na verdade, eu até retificando, né, a palavra que eu usei, negligência, que na verdade ela, como você disse, é pessoas brincando de fazer... fazer empresa, às vezes começa a empreender por necessidade e se começou, ou seja, apertou o play do empreendedorismo, apertou o play, tem que saber jogar, tem que fazer o jogo direito. O que é o jogo direito? Você retirar o seu prolabore, definir o seu custo, o seu prolabore mensal. As pessoas têm dúvida quanto retirar mensal. Eu não posso falar que um valor, porque vai depender muito do negócio. Tem gente que fatura 2 mil, 5 mil, 20 mil.
Faturou 4 mil no mês. Tem recebe 4 mil no mês. Quatro, aí você dela.
É isso, mas é isso. Pode, por que não dá para falar o valor? Porque, um exemplo, 4 mil por mês. Ela é produto ou ela é serviço? Quanto é que você gasta do produto? Entende? Então, tem muitas variáveis. Mas só não dá, uma coisa certa, só não dá para você retirar 2 mil de um prolabore ou de um faturamento de 4 mil. Isso é certo.
Mas então, percentual, que seria o ideal, tipo assim, já que não tem números aqui exatos, mas quanto que alguém vai dizer, tá bom, eu quero fazer essa minha planilha, eu tenho esse X, faturo X, ou recebo X pelo serviço que eu presto ou pela minha capacidade de vendas. Qual seria o percentual do meu prolabore para ficar equilibrado? Teria essa...
Pelo menos ali, não passar de 12%.
Sim.
Não passar de 12%, porque quando fala-se quando a gente pensa num faturamento e retirando tudo, se você, um exemplo, se você serviço, geralmente ali está em torno de 20% a 30% o lucro. Se é produto, 10%, no máximo 20%. E se você realmente conseguiu enxergar os 20% de lucro ali, desses 20% de lucro, é para você investida, deixar caixa na empresa, deixar investido. E considerando que desses 20% de lucro, você já tirou seu prolabore. Ou seja, então fazer todas as suas contas e considerando que vai ficar 20% de lucro ali, o seu prolabore tem que estar dentro desse pagamento mensal, desde que esse pagamento mensal tenha ali pelo menos
depois
esse lucro.
Depois que pagou tudo esse lucro, 20%, 12% do seu prolabore, o resto vai... pagar também, né, para que a empresa funcione.
Isso. Aí, um exemplo. Tem um faturamento de 4 mil. Se eu tenho um faturamento de 4 mil, eu vou pagar ali 50% de produto. Desses 50% vai ficar o quê? 2 mil. Desses 2 mil, tem um produto. E o que eu tenho mais a pagar? Uhum. Se vai sobrar aí 20% de 4 mil, ou seja, desses 20%, quanto que vai ficar para o meu caixa, para eu reinvestir no meu caixa, quanto que vai ficar para capital... Para reinvestir, eu quero dizer assim, que é para ficar lá guardado e o outro que é para ficar como caixa de giro mesmo.
Sim, capital de giro, né? Porque a empresa precisa...
Na verdade, são dois movimentos que eu quero dizer. Um capital de giro que é ficar lá investido mesmo na sua conta PJ e o outro que é para ficar lá girando na empresa. Tá. Um exemplo, sobrou R$1.000. Desses R$1.000, R$500 aplica para ele ficar rendendo e R$500 deixa para ficar girando lá na empresa.
Se precisar de uma coisa, né? Isso. Resolver alguma situação, tá ali aquele dinheiro do caixa, você tem aquela.
Isso, é como se fosse dois capital. O quê? É o capital de giro, mas de forma diferente. Quer dizer assim, só mesmo para não ficar R$1.000 parado na conta. Sim. R$500 investe, que é para ele ficar rendendo de forma passiva, e R$500 para ficar lá parado na conta. Parado não, né? Que ele vai se movimentar.
Sempre vai aparecer alguma coisa aí. Infelizmente, sempre aparece. Então, parece simples, gente. Parece simples. O problema é que a gente não quer quebrar a cabeça com esse negócio.
As pessoas param para anotar, para olhar. Não ter consciência. Tem gente que, por dor, realmente, que aí entra a parte comportamental. Eu tenho uma dor muito grande com as finanças porque eu via minha mãe e meu pai falando muito sobre dinheiro. Era briga sobre dinheiro. Então, depende muito de contexto de cada um. E aí tem aquela criança ali ferida que está no corpo do adulto, sentindo essas dores e que não sabe exatamente o que é, não sabe nomear.
Fora as crenças, né, Edna? Que aí a gente fala que o dinheiro é sujo, que quem recebe dinheiro não tem espiritualidade, né? Que o rico não é espiritualizado.
O rico não vai pro céu.
Não vai pro céu, né? Mais fácil um camelo passar. Minha mãe tinha essa frase. Quantas frases a gente poderia dizer aqui? Mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico pro céu.
E aí, quando eu pensei aqui, só para concluir a questão do prolabore, 10% a 12%, como é que eu vou retirar? Como é que eu vou viver com 10% a 12%? Um exemplo, no faturamento de 4 mil. Aí é que tá. O seu faturamento, a sua vida, a sua qualidade, a sua... Esqueci como é a palavra de vida.
Qualidade de vida, não.
Bem-estar,
não sei.
O seu orçamento pessoal, ele não está adequado com o faturamento da empresa. Aí você já vê que tá claro.
Ah, tá. Você já viu, gente, que seu... O que você está gastando no pessoal está muito alto. Não está conseguindo viver com esse 12% do que você está faturando. Veja lá no que você está gastando. Né?
Eu estou dizendo 12%, mas depende de cada caso. É só mesmo para a gente ter ali um percentual como parâmetro. A partir do momento que você entende, nomeia as suas dores, você para de ter compensação. Você que pensa, eu estou irritado, eu vou ali comprar uma torta. Por que vai comprar a torta? E por que já sentiu essa vontade de comprar a torta e já vai comprar? E não se pergunta, por que eu quero comprar a torta? Eu estou com fome ou essa torta é uma compensação? Porque eu quero, um exemplo, é um hábito que eu vejo. Todo final de semana as pessoas têm que, não são todos, é óbvio, beber. Quantas pessoas que bebem final de semana está com nome sujo, está com...
Devendo, gente, devendo, não pagou fornecedor.
Não pagou fornecedor, está com a empresa cheia de problema, mas tem dinheiro para comprar bebida. Não estou dizendo que a bebida é errada, mas estou dizendo assim, você como adulto...
E que
você
o lazer
sabe,
também é errado, né?
Isso, não que seja errado. E aqui, dia de quarta-feira, agora que eu parei, mas dia de quarta-feira era santo para mim. Toda quarta-feira eu tinha o meu momento de pausa, era meio turno, porque era o momento ali de falar assim, não, agora eu vou descansar, não vou tocar em celular, não vou tocar em computador, porque eu preciso desse meu momento de pausa.
Independente do fim de semana, né?
Independente do final de semana, porque às vezes a pessoa está ali entupida de trabalho e quando chega o final de semana quer compensar. Na bebida. E infelizmente tem muitas pessoas vivendo de forma aleatória. E aí desconta nos números E aí fala assim, ah, mas eu não tenho dinheiro, não dá para pagar nada.
Aí vira uma bola de neve, ah, é porque o país, é a taxa de juros, é isso, é aquilo. Gente, é o meu comportamento.
É o comportamento.
Mas tudo bem, ah, quer dizer que eu trabalho, não vou chegar no final de semana, não vou poder me divertir? Claro, é. Vai poder. Mas as contas estão em dias, tá pagando tudo direitinho. E se não tá, gente, tá virando essa bola e começa a vender patrimônio. Já viu muito isso?
Sim.
Uma dor do empresário, do empreendedor. É, eu quero manter meu negócio, quero montar essa loja tão fofa, tão linda, peguei toda a minha rescisão, apliquei nesse negócio, tenho minha vida aqui, meu tempo, noites perdidas, agora não vou deixar fechar. Vou vender aquele terreno, quem sabe me desfazer do carro, me desfazer de qualquer coisa para aplicar na empresa. Se a educação financeira não tiver aí, baseada também no comportamento equilibrado, não vai adiantar.
Total. E quando eu digo também, Patrícia, em relação à planilha, você precisa estar o tempo todo com a planilha? Não. Mas só em você parar, anotar, você ver o que é que realmente, qual é o seu custo de vida, quanto é que você realmente pode gastar mensal, quanto que você faz de dinheiro mensal, você já consegue saber ali, olha, no máximo eu só posso gastar até esse valor porque eu preciso ter dinheiro no bolso caso eu tenha alguma emergência, eu pensando como pessoa física. E esse mesmo pensamento, essa mesma mentalidade vai para a pessoa jurídica. Então, pelo menos você, como pessoa física, olhar para a sua condição financeira, anotar para entender o que é que, até onde você pode ir, e também como pessoa jurídica, para você entender até onde você pode ir também para reinvestir no seu negócio. E teve na verdade, acontece várias situações aqui na empresa, Patrícia. Teve uma que eu estava palestrando no Oeste Baiano, e teve uma empresária que falou assim, eu passei a fazer eventos, gostei muito, mas aí os concorrentes começaram a me copiar. E dessa cópia dos concorrentes, o que foi que ela fez? Ela se fechou. Ela fechou o Instagram dela. Ela fechou, bloqueou os concorrentes e aí não fez mais evento. E naquele momento, o que foi que ela não sabia? Que a criança dela ferida, foi ativado o gatilho da criança dela ferida. E é nesse momento que as finanças comportais entram. Porque quando você não sabe nomear o que você está sentindo, você desacelera na sua empresa. Sim. Ou você desacelera, ou você faz movimentos que é para compensar aquele custo.
Esse desacelerar seria o quê? A empresa estava num fluxo,
tá no fluxo, ela parou, ela ficou em depressão. Ela ficou em depressão porque ela não soube lidar com a situação. Porque o que é bom, ele é copiado.
Gente, o mercado está aí para todo mundo que copia. Se copiou, ótimo. Significa que seu produto é bom, que seu negócio era legal, estava sendo copiado. Vai ter sempre isso. E a gente tem que ir para o mercado.
Mas ela não teve maturação.
Concorrência sempre vai ter. E reinventa, né? Tentar se reinventando o tempo todo, né?
Isso.
E fácil não é, gente. É uma gangorra. Tempo todo empreender, você está ali vendo o seu negócio, não é fácil, mas também não é impossível. Você vai se fechar, como esse caso, vai deprimir, tem que buscar força, inclusive espiritual, comportamental, fazer terapia, estar em roda de outros empreendedores, participando de eventos, no ambiente de quem está ali pulsando. E aí fechou o negócio dessa pessoa.
Ela se fechou e até que ela começou a recalcular a rota, fazer novos movimentos, ela perdeu aquele movimento time, que ela fez, perdeu o timing, aquele movimento que ela fez que deu certo, ela não soube nomear. Então, quantos empresários têm situações que é com cliente ou com família e desacelera desse jeito? Teve uma outra situação também que a empresária falou assim, quando eu brigo com meu marido em casa, eu fico com o cara fechada na loja. Sim. E aí, quando o cliente entra, ele já percebe.
Desacelera também. Então, depois, quem sabe, a gente vir aqui falar sobre isso, sobre esse processo de acelerar demais, pá, vai com tudo, não, tô cheio de gás, e vai, toma empréstimo, e vamos lá, e amplia, e abre outro espaço, não sei o quê. E aquele movimento de desacelerar. Sim. Parou de vez. Então, tem alguma dica, pensando aí, já que você trouxe esse tema, para que a gente, e pensando também no universo feminino e de mães, nós estamos no mês aí de maio, para quem está ao vivo, né? Ouvindo ao vivo, pode ser que esteja reprisado esse programa em algum momento, que esse conteúdo acho que vale a pena a gente ouvir de novo. Mas para você que está ao vivo, estamos no mês de maio. E quem é mãe é muito fácil acelerar, desacelerar. Começar a parar.
O tempo todo.
E aí, como tem dica para manter um ritmo, tá? E, claro, com tendência a crescer, né? Óbvio.
Para mãe, depende muito da fase da criança. Um exemplo, eu tenho uma criança de 1 ano. Então, eu já sei mais ou menos quanto é que eu vou gastar de fralda, de leite. Tudo é a mentalidade, Patrícia, é a percepção que você tem. É você olhar para o que você está vivendo.
Eu digo esse tempo, porque às vezes você acaba se dividindo. Ah, meu filho adoeceu, pronto. Minha empresa também parou. Isso. Como você falou, estou vivendo uma fase mais difícil. Se eu também sou CLT e empreendo, e minha empresa está demandando mais de mim, minha empresa para. E depois, para voltar no ritmo...
A palavra-chave é o autoconhecimento, Patrícia. Autoconhecimento. Da pessoa que eu era há uns 10 anos atrás para o que eu sou agora, no mergulho do autoconhecimento que eu tenho aprofundado, e estou estudando aí para terapeuta financeira, porque as pessoas que chegam a mim, vai ser... tem pessoas que já me chamam, pensam que eu sou terapeuta, porque a minha abordagem é mais sobre finanças comportamentais. Porque se você consegue nomear o que você está sentindo, se você para de fazer movimentos que faz com que você pare de gastar, o seu dinheiro, ele fica. E é claro que tem assuntos mais profundos sobre as finanças, que, não dá para falar aqui em aberto, que tem relação com o pai, com a mãe, ancestralidade, nossa, lealdade, sim, que é um assunto delicado. Isso aí tudo interfere na sua vida financeira.
Sem dúvida, gente. É muita coisa. Quando a gente fala no popular, o buraco é mais embaixo.
É mais embaixo.
A coisa é só a ponta do iceberg, mas tem um mundo ali embaixo permeando, além também da questão de disciplina, falta de controle, né?
Total.
E a disciplina também que entra por aí.
Total.
Mas hoje você está aqui porque você palestrou recentemente lá para esse projeto muito bacana que é o Acolher, né? Esse aí da Mara. A Mara, querida, beijo para você, que ela está com várias mulheres empreendedoras nesse exato momento, agora no mês de maio, começou... Gente, que bacana aí, né? A gente trazer de volta esse conteúdo. Vocês ouviram? Que legal. Fiz questão de trazer para vocês aí de volta esse papo aqui da Edneia, que a gente teve esse papo com ela lá no mês de maio, no mês das mães, onde a Mara, juntamente com várias outras mulheres, estavam também com um projeto muito bacana de mulheres empreendedoras que estavam com uma feira em maio, que se juntaram para fazer. Mas esse conteúdo a gente está trazendo, trouxe agora para vocês aí na reprise, exatamente porque nós estamos nesse período de virada, da virada do mês. Viramos junho, que foi um mês que houve muitos gastos, vocês ouviram aí que tem momentos que são sazonais mesmo, que tem aqueles gatilhos, e as festas juninas é uma delas. Precisa estar conectado com a cultura, com as coisas que a gente quer fazer da vida, e conhecer, rever lugares, parentes, e gasta mesmo, né? E às vezes a gente perde um pouco a noção nesse período de festa do final do ano ou do meio do ano. Natal também traz muito isso, porque traz também um momento de troca. Mas o que acontece? Não dá para esquecer das finanças, não dá para esquecer que nós temos contas a pagar. E essa maturidade financeira que a Edneia trouxe, muito boa. Porque não dá para ser criança o tempo todo e agir por impulso. Briguei com meu marido, brigo com a empresa, não pago o fornecedor. Não pode ser assim. Então, a pergunta é como você vai estar querendo ir para o segundo semestre com a sua maturidade financeira? O que que você aprendeu desse primeiro semestre de 2026.1 e você não quer repetir em 2026.2? Qual vai ser o seu plano financeiro para que você pague suas contas em dia? E para que você possa fazer um trabalho também qualificado dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Essa foi a proposta que o Fora da Caixa está trazendo sobre finanças e comportamento. Vamos ter aqui a Edneia uma vez por mês, para que ela possa estar trazendo esses temas. Viram aí, né? Tem hora que a gente acelera, vai com tudo. Bota a quinta marcha no negócio, compra, toma empréstimo, amplia, faz, acontece. E depois que a coisa aperta... Viu que gastou demais? Faz o quê, gente? Aí senta e chora. Aí as contas estão todas acima do que você prospectou. E você fica com aquela bola de neve e às vezes não tem nem mais jeito de recuperar. Acaba até perdendo a empresa. Então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixem depois um comentário aí nesse nosso papo. E é isso. Nós estamos finalizando mais um Fora da Caixa. Hoje, para você que esteve aqui com a gente ao vivo nesta sexta-feira, dia 3 de julho, véspera do Jogo do Brasil. E aí eu quero terminar com essa matéria, lembrando que domingo tem jogo, vamos todo mundo torcer de verde e amarelo pela Seleção Canarinho e vamos estar aí também torcendo pelo Brasil. Mas a Copa pode ser também palco de negócios, minha gente. Veja aí com o Diego Brião trazendo essa reportagem para você.
A Copa do Mundo da FIFA 2026 tem o poder de atrair os brasileiros em ações que vão muito além do campo. O torneio desperta a vontade de colecionar itens ligados à competição, criando uma verdadeira corrida atrás de produtos com temática esportiva. O desejo de colecionar itens da Copa do Mundo da FIFA 2026 gera também recordações especiais. O administrador de imóveis, Salomão Furer Júnior, é um deles. Aos 52 anos de idade, ele se orgulha do acervo construído de itens que remetem ao futebol.
Eu tenho mais de 1000 itens, sendo 700 camisas, quase todas dos anos 90 para trás. E eu tenho outros diversos itens, como autógrafos, medalhas, fotos originais, agasalhos, chuteira, boné, flâmula.
Entre as novidades de itens colecionáveis ligados à edição deste ano do campeonato, a marca de antitranspirantes Rexona, que é patrocinador oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026, lançou uma caixa surpresa com as três mascotes do torneio. O gerente de trade marketing da Unilever, Leonardo Félix, detalha.
A caixa surpresa faz parte da promoção Mascote Fenomenal, que Rexona criou para se aproximar ainda mais dos torcedores da Copa do Mundo da FIFA 2026. Ao participar, o consumidor garante uma mascote oficial de pelúcia da competição de forma surpresa. São três modelos diferentes, representando os países sede do torneio: Canadá, México e Estados Unidos. A ideia é transformar a compra de Rexona em uma experiência divertida e colecionável para quem vive a paixão pelo futebol.
Para participar, basta adquirir três produtos Rexona em aerosol e cadastrar a nota fiscal no site oficial da campanha, no seguinte endereço: promorexona.com.br. Além disso, realizar o pagamento de R$30 via Pix. A caixa surpresa pode ser recebida em casa ou retirada pessoalmente em um dos pontos de troca que também estão disponíveis no site. Ainda segundo informa Rexona, é possível cadastrar cupons de compras feitas a partir de 16 de maio de 2026. Já o cadastro no site vai até 31 de julho ou enquanto durarem os estoques. A promoção é limitada a 6 mascotes por CPF. O envio é feito de forma aleatória entre os três modelos disponíveis. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Brião.
É isso, gente. Então, todo mundo de olho na Copa no domingo, tá? Tem jogo, boa oportunidade também de negócios. O Fora da Caixa fica por aqui. A gente volta segunda-feira com muito mais. Um ótimo fim de semana. Vem aí, Fantecheira, com Balaio de Gato.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Dia 4, vai até o dia 8, uma feira.
Glória a ti neste dia de glória, glória a ti, Redentor, que há 100 anos nossos pais conduziste à vitória, pelos mares e campos baianos.
Dessa sagrada colina, nessa altura sagrada, és o eterno farol, és o guia, és Senhor, sentinela avançada, és a guarda imortal da Bahia. Nessa sagrada colina, mansão da miséria, teus pés que nos deste a verdade, canta e exulta no férvido preto, alma em festa da tua cidade.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate.